segredos, por alma tinham os gozos pelo publizeres. Jovens e velhos, homens e mulheres gostam de ter segredos em suas vidas, além de contar segredos uns aos outros. Nesta foto você vê duas garotinhas contando uma para a outra assuntos que elas acham que ninguém mais sabe. Um segredo é um assunto que poucas pessoas sabem e deve ser mantido em sigilo. Podemos ter segredos dos homens, mas de Deus não podemos esconder nada. Ele conhece os pensamentos mais profundos de nossos corações. Não há segredo que possa ser escondido de Deus. Moisés disse, você coloca nossos pecados diante de você, nossos pecados secretos onde você pode vê-los. Salmos 90 versículo 8. Deus vai julgar tudo o que fazemos, seja bom ou ruim, até as coisas feitas em segredo. Eclesiásticos 12 versículo 14. Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todos. Romanos 2 versículo 16. Deus não apenas julgará as ações externas dos homens, mas seus pecados mais ocultos e atos secretos, seus motivos e objetivos internos. O que está escondido será revelado, e o que está encoberto será descoberto. Marcos 4 versículo 22. Maldição de Deus sobre quem fizer um ídolo de pedra, madeira ou metal e o adorar secretamente. Deuteronômio 27 versículo 15. O adúltero espera que venha o crepúsculo, ele cobre o rosto para que ninguém o veja. João 24 versículo 15. Podemos conseguir esconder nossas más ações diante dos homens durante toda a nossa vida e morrer sem que nossos pecados secretos tenham vindo à luz. Mas não podemos escapar de Deus. Certamente está chegando o dia em que os mortos, pequenos e grandes, estarão diante de Deus. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Livros foram abertos, então outro livro foi aberto, o livro dos vivos. Os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, conforme registrado nos livros. Quem não teve seu nome escrito no livro dos vivos foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20 versículo 12 a 15. Portanto, é essencial confessar nossos pecados secretos a Deus e, quando necessário, também aos homens. Se fizermos isso, Deus nos perdoará, pois o precioso sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 1 versículo 7. Davi pediu a Deus que o livrasse de todas as faltas ocultas. Salmos 19 versículo 12. Só Deus tem conhecimento de todos os segredos. Quem conhece a mente do Senhor? Há algumas coisas que o Senhor nosso Deus manteve em segredo. Deuteronômio 29 versículo 29. Em seu amor, ele revelou muitos de seus segredos aos homens, primeiro por meio de seus profetas e depois por meio de seu Filho Jesus Cristo, que veio para revelar seu Pai e a vontade de seu Pai para nós. Em Amós 3 versículo 7, lemos o soberano Senhor nunca faz nada sem revelar seu plano a seus servos, os profetas. Ele aceita os justos em sua confiança. Provérbios 3 versículo 32. Por meio de Jesus Cristo, Deus nos revelou todos os segredos de seu amor. Hoje não é segredo que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3 versículo 16. Não é segredo que todos devem morrer uma vez, e depois ser julgados por Deus. Hebreus 9 versículo 27. Não é segredo que todos nós devemos comparecer diante de Cristo, para sermos julgados por Ele. Cada um receberá o que merece, de acordo com tudo o que tiver feito, bom ou mau, em sua vida corporal. 2 Coríntios 5 versículo 10. Não é segredo que Ele não quer que ninguém seja destruído, mas quer que todos sejam destruídos. Afastem-se de seus pecados. 2 Pedro 3 versículo 9. Ele, portanto, nos ordenou, ide, pois, a todos os povos em todos os lugares e fazei deles meus discípulos. Mateus 28 versículo 10 a 9. Não é segredo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente e fez Cristo ser nossa sabedoria. Por ele somos reconciliados com o povo santo de Deus e libertados. Hebreus 13 versículo 8 e 1 Coríntios 1 versículo 30. Milhões hoje testificam de sua graça salvadora, de seu poder para perdoar todos os nossos pecados e curar todas as nossas doenças. Sabemos com certeza que Jesus suportou o sofrimento que deveria ter sido nosso, a dor que deveríamos ter suportado. Por causa dos nossos pecados ele foi ferido. Estamos curados pelo castigo que ele sofreu? Isaías 53. Também sabemos que se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele nos perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1 versículo 7 e 9. Não é segredo que Jesus, o Cordeiro de Deus, não só veio para tirar nossos pecados, mas também para nos batizar com o Espírito Santo e fogo. Mateus 3 versículo 11. Não é nenhum segredo que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz por nossos pecados, que ele ressuscitou da sepultura e subiu ao céu, onde ele pode, agora e sempre, salvar os que vierem a Deus por meio dele, porque vive para sempre para suplicar a Deus por eles. Hebreus 7 versículo 25. Ele está preparando um lugar para seus seguidores no céu, para que possamos estar onde ele está por toda a eternidade. João 14 versículo 1 a 3. Não é segredo que se continuarmos a perseverar, também governaremos com ele. 1 Timóteo 2 versículo 12. Também sabemos com certeza que Jesus está voltando novamente. Haverá o grito de comando, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro, então nós, que estivermos vivendo naquele tempo, seremos reunidos com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4 versículo 16 a 17. Não é segredo que quando a figueira, nações judaicas, começou a florescer e todas as árvores, nações gentias, a vinda de Cristo para estabelecer seu reino de paz na terra estará próxima. Todo mundo sabe que isso está acontecendo desde que o Estado judeu de Israel foi estabelecido, enquanto o nacionalismo intenso tornou muitas nações pequenas e maiores independentes no governo. Portanto, esperamos a vinda de Cristo para o seu povo a qualquer momento. Não é segredo para nós que os homens se tornarão cada vez piores nestes últimos dias. Muitos desistirão de sua fé naquele momento, trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Tal será a propagação do mal que o amor de muitas pessoas esfriará, em preparação para a revelação do Anticristo, o Deus deste mundo, que engana as nações com promete fazê-los acreditar em uma mentira. Mateus 24 versículo 10 a 13. Mas também sabemos que o dragão, aquela antiga serpente, que é o diabo ou Satanás, em breve será acorrentado e lançado no abismo, para que não possa enganar as nações mais até que os mil anos terminem. Apocalipse 20 versículo 2 a 3. Não é segredo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai senão por ele. João 14 versículo 6. Também sabemos que não há salvação além da sepultura, que hoje é o dia da salvação e que está chegando o dia em que ninguém poderá ser salvo. Não é nenhum segredo que Satanás é um mentiroso, um enganador e um assassino, tentando puxá-lo para um inferno eterno preparado para ele e seus anjos. João 8 versículo 44. Portanto, pedimos que você se reconcilie com Deus. Conte a ele todos os seus problemas e confesse seus pecados. Ele o purificará de todo o pecado, criará em você um coração puro e o aceitará como seu filho e filha, tornando-o herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Venha agora. Ore onde estiver, antes que seja tarde demais. Se você quiser saber mais dos segredos não revelados de Deus, pegue o livro inspirado por Deus, a Bíblia. Ele lhe dirá tudo o que você precisa saber agora e por toda a eternidade. Não é nenhum segredo o que Deus pode fazer. O que Ele fez pelos outros, Ele fará por você. Eu te conto um segredo. Não roube. O primeiro pecado do qual Deus me convenceu foi o pecado de roubar tomando o que não me pertencia. Foi durante a Primeira Guerra Mundial quando fui feito prisioneiro e ameaçado de ser fuzilado. Enquanto clamava a Deus por ajuda, Ele primeiro me convenceu dos meus pecados. Um dia, toda a cela da prisão foi preenchida com a gloriosa luz de Deus. Naquela luz maravilhosa me foram mostrados todos os meus pecados desde a infância. Deus me lembrou da época em que, quando era um garotinho de cerca de 6 anos, peguei uma pequena moeda de dinheiro que não me pertencia. Outro menino, um colega meu, havia perdido 2,5 centavos enquanto estávamos jogando. Eu sabia para onde a moeda tinha rolado, mas não contei a ele. Depois fui pegar o dinheiro e comprei alguns doces. Aos olhos de Deus eu havia roubado, e roubar é pecado. Eu já havia esquecido, mas Deus não esqueceu e me lembrou e me mostrou o quão feio é o roubo aos olhos de Deus, que disse não roube. Êxodo 20 versículo 15. Ele me mostrou todos os meus outros pecados que eram muitos, mas o primeiro pecado do qual fui considerado culpado diante de Deus foi o pecado de roubar, embora fosse uma pequena quantia de dinheiro, mas para meu companheiro de brincadeiras era muito, tudo o que ele tinha, e Deus o escreveu em seu livro onde todos os nossos pecados estão registrados, para serem lidos abertamente no dia do julgamento. Juntamente com todos os meus outros pecados, confessei esse pecado e pedi perdão. Eu sabia que esse pecado junto com todos os outros me levaria para o inferno. Como eu poderia esperar ser fuzilado a qualquer dia, era terrível pensar que tinha que ir para um inferno eterno onde o fogo nunca se apaga e os vermes nunca morrem. Marcos 9 versículo 48. Por horas eu clamei em voz alta a Deus por perdão. De repente, Jesus apareceu para mim, pendurado na cruz. Pude ver as muitas feridas feias, a coroa de espinhos em sua cabeça e cravos cruéis em suas mãos e pés. Seu rosto estava todo retorcido e desfigurado devido a toda a dor e tristeza que o acometeram. O sangue escorria de suas feridas. Enquanto olhava para o seu sangue com espanto, de repente percebi que todos os meus pecados foram lavados pelo seu precioso sangue. Eu sabia que todos os meus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1 versículo 7. A paz e a alegria de Deus entraram em meu coração. Deus também me libertou dos meus pecados e da prisão, para servir a Ele, o Deus vivo. Ele me ajudou a não roubar mais. O primeiro pecado. O primeiro pecado cometido pelo homem foi um ato de roubo. Adão e Eva tinham muitas das melhores frutas para comer no paraíso. Centenas de árvores carregadas de frutos os cercavam, além da maravilhosa árvore da vida, da qual podiam comer à vontade. Deus tinha apenas uma árvore reservada para si, a árvore que dá vida e a árvore que dá conhecimento do que é bom e do que é mau. Gênesis 2 versículo 9 e 17. Satanás, que é ladrão e assassino, persuadiu Eva a roubar o que não lhe pertencia. Este foi o primeiro roubo cometido pelo homem. Ele trouxe separação de Deus, miséria incalculável e morte para a humanidade até hoje. O originador do pecado de roubar é o próprio Satanás. Roubar, portanto, de qualquer forma que seja, é parceria com o diabo a quem Jesus chamou de ladrão, assassino e mentiroso. João 10 versículo 10. Deus disse, não roube. Êxodo 20 versículo 15. Ele também disse ao seu povo que se um homem roubar uma vaca ou uma ovelha e a matar ou vender, ele deve pagar 5 vacas por uma vaca e 4 ovelhas por uma ovelha. Êxodo 22 versículo 1. Você pode nunca ter roubado uma vaca ou uma ovelha, mas você roubou muitas outras coisas, talvez roupas, sabão, açúcar, comida, dinheiro, joias, ferramentas, aves, frutas, batatas, abóboras, farinhas, instrumentos, bicicletas, carros ou qualquer coisa que não lhe pertença. Talvez você o tenha emprestado do proprietário sem a intenção de devolvê-lo novamente. Isso também é como roubar. Você pode ter comprado móveis, roupas ou qualquer outra coisa a crédito sem nunca ter a intenção de pagar por tudo. Esta também é outra maneira de roubar. Talvez você veja alguém possuindo muitas coisas, das quais você está precisando, e você pensa que ele ou ela não sentirá falta se você as pegar. Diante de Deus, isso também é roubo e pecaminoso. Talvez, como um pagão, você estivesse em uma escola de circuncisão e roubasse as abóboras, farinhas ou até mesmo uma ovelha, sem achar que estava errado. No entanto, Deus chama isso de roubo. Talvez você se chame de cristão e ainda assim você continuamente toma as coisas que não lhe pertencem, talvez de seu mestre ou senhora, de seus próprios amigos ou de seus próprios parentes ou de pessoas estranhas. Vender coisas além de seu valor real é apenas outra maneira de roubar o dinheiro do bolso das pessoas. Levaria muito tempo para descrever aqui as muitas maneiras de roubar. Basta saber que Deus disse não roube. Deixe-me concluir citando mais alguns textos bíblicos para mostrar o que Deus tem a dizer sobre o roubo. Não roube, trapaceie ou minta. Não se aproveite de ninguém para roubá-lo. Não retenha o salário de alguém que você contratou, nem por uma noite. Levítico 19, versículo 11 e 13. Mestres que não pagam o salário de seus servos são culpados de roubo. Quem raptar um homem, seja para vendê-lo, seja para mantê-lo como escravo, deve ser morto. Êxodo 21, versículo 16 e Deuteronômio 24, versículo 7. Acan, um israelita, roubou um belo manto, prata e ouro, das coisas que Deus disse que seriam destruídas enquanto Jericó estava sendo atacada. Deus culpou toda a tribo de Israel por seu pecado e os culpou por roubar. Eles perderam a batalha contra Ai. 36 homens foram mortos por causa do pecado de roubar Acan. O pecado de roubo de Acã foi descoberto e todo o Israel apedrejou ele e seus filhos e filhas, seus jumentos e ovelhas e tudo o que ele tinha. Então o Senhor não ficou mais furioso. Josué 7. Absalão roubou o coração do povo de Israel e com isso o reino de seu piedoso pai Davi. Mas ele foi morto. Roubar o coração das pessoas por lisonja ou suborno é pecado e não compensa. 2 Samuel 15, versículo 6. A mulher imoral rouba o coração dos homens dizendo-lhes que as águas roubadas são mais doces. Eles os conduzem às profundezas do inferno. Da mesma forma, há homens imorais que roubam as esposas de outros homens, destruindo lares e trazendo miséria e julgamento sobre si mesmos. Provérbios 9, versículo 13 a 18. Roubar muitas vezes leva ao assassinato e à morte. Jeremias 7, versículo 9. Se um ladrão foi pego arrombando uma casa e morto, aqueles que o mataram não eram culpados de assassinato. Êxodo 22, versículo 2. O Senhor tem uma acusação a fazer contra o povo que vive nesta terra. Não há fidelidade ou amor na terra, e o povo não me reconhece como seu Deus. Eles fazem promessas e as quebram, mentem, assassinam, roubam e cometem adultério. Oséias 4, versículo 1 e 2. Todo ladrão será removido da terra. Ezequiel 5, versículo 3 e 4. Pois o pecado, roubar, paga seu salário, a morte. Romanos 6, versículo 23. Na semana passada, um homem roubou uma ovelha, a matou e colocou a carcaça em um saco que ele prendeu na parte traseira de sua bicicleta. Enquanto caminhava, uma das patas da ovelha penetrou na bolsa e caiu na roda da bicicleta. O ladrão caiu e foi morto no local. Centenas e milhares perderam a vida enquanto roubavam, ou se tornaram assassinos sem a intenção de fazê-lo. Talvez você tenha roubado por anos sem ser descoberto, mas tenha certeza de que seu pecado o descobrirá. Jesus disse, tudo o que está escondido será revelado, e tudo o que está encoberto será descoberto. Marcos 4, versículo 22. Ganância leva ao roubo, a menos que desejemos os dons e as bênçãos de Deus. A ganância é chamada de idolatria porque faz das coisas deste mundo um Deus. Colossenses 3, versículo 5. Deus disse, não desejes a casa de outro, não desejes a sua mulher, seus escravos, seu gado, seus jumentos, ou qualquer outra coisa que possua. Êxodo 20, versículo 17. Jesus disse que a ganância e o roubo saem do coração junto com homicídios, adultérios, orgulho e engano. Marcos 7, versículos 21 a 23. Se você quer ser liberto do desejo e do hábito de roubar, entregue seu coração a Deus e Ele lhe dará um coração novo e limpo, cheio de seu amor e seu Espírito Santo. Ele o libertará do hábito de roubar. É certo uma pessoa enganar a Deus? Deus culpa os israelitas por enganá-lo ao não pagar a décima parte de sua renda a ele. Ele disse, uma maldição está sobre todos vocês porque toda a nação está me enganando. Traga a totalidade de seus dízimos ao templo. Abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vocês em abundância todos os tipos de coisas boas. Por favor, leia. Malaquias 3, versículo 7 a 12. A décima parte de nossa renda não pertence a nós, mas a Deus. Tenhamos também cuidado para não sermos considerados culpados de roubar a honra de Deus por nos gabar do que fizemos. Atos 12, versículos 21 a 23. Em Romanos 13, versículos 8 a 10 lemos: não tenhais obrigação com ninguém, a única obrigação que vocês têm é amar uns aos outros. Não cometa adultério, não cometa assassinato, não roube, não deseje o que pertence a outra pessoa. Ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Se você ama alguém, nunca lhe fará mal. Jesus disse, pedi e recebereis, procure, e você encontrará, bata, e a porta se abrirá para você. Mateus 7, versículo 7. Preocupe-se com o seu reino, e ele lhe dará essas coisas, comida e roupas. Lucas 12, versículo 22 a 31. Muitos homens e mulheres que nunca trabalharam, mas viviam roubando tudo o que podiam, são hoje cristãos honestos e abastados. Eles confessaram seus pecados a Deus e os homens. Onde podiam, restituíam as coisas que haviam roubado. Deus os perdoou e lhes deu novos corações e um novo espírito, o Espírito Santo da verdade. Portanto, o apóstolo Paulo diz, não dê chance ao diabo. O homem que roubava deve parar de roubar e começar a trabalhar, para ganhar a vida honestamente e poder ajudar os pobres. Efésios 4, versículo 27 a 28. Deixe Jesus entrar em seu coração e em sua casa e você não terá mais que roubar. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, que roubava o dinheiro do povo, sobrecarregando-os, Zaqueu disse, ouça Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres e, se enganei a alguém, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje chegou a salvação a esta casa. Lucas 19, versículo 1 a 10. A ganância e o roubo, saem do coração do homem. Se você quer se livrar do pecado e do hábito de roubar, entregue seu coração a Jesus. Ele lhe dará um novo coração cheio de seu amor e o libertará. Escrito por J.R. Schwend.